Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à sexta sessão ordinária de 2015, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adeus, Castanho.
Alexandre Mauro Freitas Gomes. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Norton Yoshima Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva. Presente. Paulinho Florencio de Pinto. Presente. Samuel de Oliveira de Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Marcos Pinto de Camargo para fazer a leitura da Bíblia.
Como é bom, como é agradável viverem os irmãos em unidade. É como óleo fragrante sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e escorre até as golas das suas vestes. É como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. E ali o Senhor dá a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133.
Colocamos agora em votação a ata da 5ª sessão ordinária de 2015 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura. Ofício número 25, datado de 11 de março de 2015, requerimento 17/2015, autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita municipal. Ofício número 26, datado de 11 de março de 2015, requerimento 18/2015, autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita municipal. Ofício número 17/15, RMDT, assunto ofício número 10/2015, requerimento número 1/2015 do vereador Paulino, encaminhado pela Sabesp. Excelentíssimo senhor, acusamos o recebimento do ofício número 10/2015, encaminhando o requerimento número 1/2015, solicitando informações sobre o sistema de água do município de Piedade. Primeiramente, quanto às providências para que não haja falta d'água no município de Piedade, informamos que no ano de 2014 foi executada uma nova adutora de água bruta e captação no córrego Ortizes. No momento, está sendo implantada uma nova adutora de água bruta e captação no córrego Cotianos, visando garantir a segurança hídrica do município. A Sabesp tem realizado também em todo o estado diversas campanhas pelo uso racional da água que tem levado à diminuição do consumo. Ressaltamos ainda que a captação de água da Sabesp no rio Pirapora é devidamente outorgada pela DAEE. Porém, há usos Ah, montante que utilizam grande quantidade de água e não possuem a respectiva outorga, prejudicando o planejamento hídrico da bacia. A existência da outorga para todos os usuários é essencial para a garantia do abastecimento, pois permite ao órgão gestor avaliar a capacidade da bacia e a possibilidade de atendimento. Quanto à implantação de um novo reservatório de água em Piedade, informamos que o município já possui reservação de água tratada, implantada de acordo com o preconizado nas normas técnicas vigentes, não havendo previsão no momento de novos reservatórios. Esclarecemos ainda que a dificuldade enfrentada no abastecimento do município de Piedade não se deve à falta de reservação de água tratada, mas sim à baixa vazão do rio Pirapora, ocasionado pela estiagem e captações sem outorga a montante acima da capacidade do manancial. Sem mais, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Adriano José Branco, gestor, gerente de divisão RMDT. Os ofícios ficam à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Leitura dos requerimentos. Requerimento número 21, de 16 de março de 2015. Reitera pedido de informação feito através do requerimento número 11/2015. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal reiterando o requerimento número 11/2015 de minha autoria, no sentido de que seja informado o número de funcionários que estão executando as obras de ampliação do ambulatório municipal, os pedreiros, serventes e pintores, constando seus nomes, cargos e as funções correspondentes. Justificativa: este vereador fez essas solicitações no mencionado requerimento, mas recebeu informações incompletas, razão pela qual a solicita novamente. Plenário: vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de março de 2015. Vereador Wagner Satoru Momoshima. Coloco em votação o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 22/2015, informações sobre os loteamentos irregulares. Senhor presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado à senhora prefeita solicitando as seguintes informações. 1. Quantos loteamentos irregulares já foram notificados e embargados no município? Informar as devidas localizações. 2. Quantos loteamentos estão com denúncia no Ministério Público? Justificativa: essas informações são importantes para que possamos contribuir com a fiscalização. Plenário: vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de março de 2015. Vereador Adilson Castanho. Requerimento número 23, informação sobre o programa Bolsa Família no município. Prezado senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado a senhora prefeita pedindo que nos informe sobre o programa Bolsa Família no município. 1. Quantas famílias são cadastradas no programa Bolsa Família no município? 2. Quantas famílias no município recebem o Bolsa Família? 3. No ano passado, quantos desses benefícios foram cancelados e por quê? Justificativa. Este vereador tem conhecimento de que muitas pessoas que têm condições financeiras estão recebendo esse benefício. Assim, pedimos que seja feita uma fiscalização mais rigorosa nesse programa federal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de março de 2015. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Ah, perdão. Requerimento número 22, de autoria do vereador Castanho, referente aos loteamentos clandestinos. Coloco em votação o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Nelson Prestes de Oliveira, referente ao Bolsa Família. Coloco em votação o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 24, datado 16 de março de 2015, questiona se existe previsão de melhorias na escola municipal do bairro dos Moreiras. Senhor presidente, requeiro à mesa seja oficiada a prefeita municipal pedindo que nos informe se existe previsão de melhorias na escola municipal do bairro dos Moreiras. Justificativa. Essa solicitação visa obter conhecimento se há projeto de reforma destinado àquela escola, tendo em vista as condições em que se encontra, precisando de, com urgência, de melhorias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de março de 2015. Vereador Wagner Satoru Momoshima e vereador Gilberto José de Oliveira. Coloco em votação o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 25, datado 16 de março de 2015. Questiona se a rua A, localizada no conjunto habitacional Ezequiel Antônio da Silva, encontra-se apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe se a rua A, paralela à garagem municipal, localizada no conjunto habitacional Ezequiel Antônio da Silva, encontra-se apta a receber denominação. Se sim, pedimos para que nos seja encaminhado croqui correspondente. Justificativa. Esta solicitação visa atender os requisitos para que este vereador possa apresentar projeto de lei dando denominação a essa rua, uma vez que as outras ruas desse conjunto habitacional, rua B, C e D, já têm nome. Assim, existe facilidade em receber suas correspondências e encomendas, razão pela qual gostaríamos de atender aos pedidos dos moradores da Rua A, para que também tenham seu endereço regularizado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de março de 2015, vereador Gilberto José de Oliveira. Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações. Indicação número 76, 16 de março de 2015, indica a instalação de luminárias em trecho da estrada da Vila Elve, conforme especifica. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, seja verificada a possibilidade de instalar luminárias no trecho da estrada da Vila Elve, que atravessa o bairro dos Pintos, iniciando na área central do bairro, nas proximidades do mercado do Marco, e prosseguindo até o cabeleireiro Juca. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães, PRB. Indicação número 77, 16 de março de 2015. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, seja verificada a possibilidade de passar a máquina e colocar pedras no trecho da estrada localizada entre a SP-79 e o centro do bairro do Cáfaro, nas proximidades da residência do senhor Guaraci. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 78, 16 de março de 2015. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, seja verificada a possibilidade de fazer com urgência o acostamento e, se possível, o calçamento da rua Mário Brandi Rosa, que segue em direção ao bairro dos Garcias, nas proximidades da escola municipal. Vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação número 79, 15 de março de 2015. Prezado senhor, indico à senhora prefeita municipal, seja verificado junto ao DITRACOP, setor competente, a possibilidade de realizar a sinalização de trânsito de solo e instalar placas de indicação e regulamentação ao final da rua Petrolândia, no bairro Parque da Torre, nas proximidades da rua José Escanhuela, que segue em sentido ao bairro do Siriaco e da Estrada dos Lavradores, que provê acesso ao bairro dos Godinhos. Marcos Pinto de Camargo, vereador do PSDB. As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Em especial, quero saudar aqui a professora junto com os seus alunos ali do EJA. Muito obrigado pela visita, pela presença. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Primeira fala desta noite é em relação ao manifesto pelo país no dia de ontem. Sinceramente, tenho 38 anos de idade e não me lembro de nada, de nenhum movimento nesse tamanho e pelas consequências que são as piores que existe, que é a grande preocupação dentro de um país, que é a corrupção. Infelizmente, nós, políticos, sofremos muito com isso, porque todo homem público, ele carrega, por mais que lute todos os dias para provar o contrário, e eu ainda acredito que a grande maioria é muito bem intencionado, mas nós carregamos em nossas costas essas ações, infelizmente. E o político, muitas das vezes, está desacreditado. E a gente sabe que a sustentabilidade de um país é a classe política. As leis, as aprovações das leis que dão direcionamento e o futuro de cada um que aqui se encontra. Então é bastante preocupante. Sabemos nós que o Brasil vem passando por um momento delicado, mas com perseverança, muita fé em Deus, eu acredito e creio que nós vamos vencer. E até o dia de hoje, o mal nunca venceu o bem. E é nisso que temos que acreditar, e nessa linha de raciocínio que temos que trabalhar e honrar com o cargo que ocupamos. Não é porque um ou outro faz que nós devemos seguir essa linha, muito pelo contrário. Nós temos que ter amor, sim, pela nação, porque só assim nós temos amor no próximo, na nossa família e assim por diante. Também, com muito respeito ao ex-prefeito José Tadeu de Rezende, não posso deixar aqui de fazer um comentário a respeito da entrevista no qual ele deu para o jornal Folha de Piedade. Como bem disse, eu respeito e muito, mas as ideias, as visões políticas, cada um tem a sua. E no que diz respeito à Câmara Municipal de Piedade, eu, como sempre, defendi e vou defender a instituição que eu estou. Então, é nesse momento que eu faço uma fala relacionada. A gente sabe, para mim, não é novidade a questão de que ele é contra a construção do prédio da Câmara, né? Se posicionou publicamente contrário à construção do prédio da Câmara. Importante deixar bem claro que a construção do prédio da Câmara é uma decisão de todos os vereadores. E, na ocasião, eu era o presidente, então não tem como eu não falar alguma coisa a esse respeito. E é uma instituição apartada da prefeitura. Ela tem o seu orçamento próprio e ela tem que direcionar da forma em que a maioria dos vereadores concordem e achem, né? E também existe uma contradição. Uma das justificativas é a questão da devolução do dinheiro da prefeitura. Me lembro muito bem que em uma das suas gestões, no qual foram três, em um delas, não me lembro se é na segunda ou na terceira, a Câmara estava prestes a iniciar a obra, compraram o terreno, fizeram o projeto e não foi construído. Por quê? Porque a justificativa seria que, se devolvesse o dinheiro para a prefeitura à época, seria construído um novo hospital. Um novo hospital, ali próximo do DR, alguma coisa dessa forma. Resumindo, o dinheiro foi devolvido, o hospital não foi construído, né? E desde que levantou-se a possibilidade de construir, porque era uma obrigação no qual o Tribunal de Contas vinha cobrando todos os presidentes desta casa para que se construísse o prédio, porque uma vez adquirido o terreno, projetos contratados, e não fazer o prédio, é um apontamento que essa casa vinha sofrendo pelo Tribunal de Contas. Mas essa casa não deixou também de devolver o dinheiro. Fez sim a economia e devolveu o dinheiro. E em outro trecho da fala, diz respeito que cada vereador, estando lá, tendo seu gabinete, terá que ter um assessor, e isso pode onerar os cofres públicos. Primeiro que isso não é regra, o gabinete está lá e o vereador vai trabalhar da forma que ele achar conveniente. Enquanto não tiver o cargo, ele mesmo tem que tocar e assim por diante. E também não vejo problema nenhum de um vereador ter uma assessoria. Essa é a grande verdade. Eu vejo problema sim, se um vereador não desenvolver o seu papel no qual a população cobrou. Mas um amparo, uma assessoria, isso daí a vida toda, em todos os lugares existe, por que que aqui tem que ser diferente? E por que que eu falo que é uma contradição? Com o maior respeito, volto a dizer. É uma contradição porque, na mesma fala, ele diz que houve uma especulação para que ele assumisse o setor de obras da prefeitura, caso se transformasse em secretaria. E uma das coisas que ele fala é na estrutura humana. O que que é estrutura humana? É gente para trabalhar. Então, a secretaria precisa ter assessoria, mais pessoas, mas a Câmara não. Então não existe dois pesos e duas medidas na questão vida pública. É o porquê da minha fala, respeito muito, ele se posicionou, né, deixa bem claro que não tem intenções políticas mais, mas como essa casa foi citada e eu faço parte dela já pelo terceiro mandato, essa fala tem a ver comigo, é o porquê da justificativa. O prédio não é nosso, não é dos vereadores, o prédio é de uso da população. Né? E diz que esse prédio, esse prédio aqui é adequado e assim por diante. Desculpa, mas eu discordo. Não é adequado. Nunca foi feito para esse fim. Foi um prédio adaptado, que no qual eu considero que aqui, para o uso da Câmara, foi sim um mau investimento. Gastou-se aqui mais de R$1 milhão. Esse prédio não é do município, não é da Câmara. Esse prédio é de um número de associados. Então, o que é mau investimento? Já vence os anos no qual é o comodato e não é do município. Lá, muito pelo contrário, é um prédio com todas as garantias que servirá e será patrimônio do município para o resto da vida. Com pouco mais do que o dobro que foi gasto numa reforma aqui. E com uma estrutura de vida para que assim a Câmara possa trabalhar. Esse é o ponto. Também a gente vê a grande preocupação no mesmo jornal, tem a questão da declaração, que pessoas do nosso município, como o ex-prefeito, também foi ouvido junto à Polícia Federal na questão da merenda. Continua-se esse assunto, é muito preocupante. Existiu, ficou provado a máfia da merenda. Ela atuou no nosso município, assim como na maioria dos municípios e na maioria dos estados do Brasil. Ou seja, uma coisa muito grande que vem aí sofrendo investigações. Houve uma contratação por processo licitatório, foi renovado sem a mesma formalidade e nós estamos sofrendo com isso. E a questão da merenda é bastante preocupante. Também conversando com um político da cidade de Sorocaba, fiquei sabendo hoje que Sorocaba irá romper com o Estado, porque não concorda com o valor do repasse aos municípios, ou seja, não concorda com o valor que é repassado pelo Estado para custear a merenda. Hoje o Estado repassa 50 centavos e o ente federado repassa 30 centavos. 80 centavos, será que é justo que o município tenha que arcar com todo o restante para colocar uma merenda de boa qualidade nas escolas? Uma atitude louvável, ao meu ver, porque trata-se de um prefeito, caso isso mesmo venha a acontecer, seja fato, de um prefeito da base do governo que tomou essa atitude por não concordar com isso. Isso sim é lutar pelos interesses do povo, do município. Porque a cada dia nós assistimos os municípios serem onerados. E o nosso sofre muito com isso. É a grande verdade. O município de baixa arrecadação, que a cada dia tem que sustentar obrigações do governo federal e também do governo estadual. E não tem como o município se desenvolver. A gente vive uma precariedade nas estradas, nos asfaltos, e a gente só consegue alguma obra de relevância se conseguir uma emenda, porque com dinheiro próprio não existe possibilidade, porque é gasto tudo nas contrapartidas, nos convênios e assim por diante. E por uma outra ordem, o repasse hoje do que nós pagamos, uma das coisas que nós estava conversando aí com o ilustríssimo vereador, carinhosamente chamado de tio Gil, a gente paga tanto imposto de renda, né? E retorna tão pouco para nós. Em todos os aspectos, nos repasse, na questão da saúde, na questão da educação e assim por diante. Só para concluir, nobre presidente. Então, fica aqui as minhas considerações, os meus apontamentos. Também uma notícia que eu quero dar aqui: no dia de ontem foi fechado a Rua do Centro para questão da tubulação e também da colocação do piso. Estive ali até uma hora da tarde, mais ou menos, estava praticamente a parte maior do mercado municipal já com o piso colocado, ficando os detalhes. E se Deus quiser, vai ter um sucesso o fim dessa reforma, que não passa de uma novela. Obrigado.
Não havendo mais inscritos, consulta o plenário para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia. Redação final, projeto de lei número 1/2015, Poder Executivo. Disciplina o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo existente no município. Em discussão, a redação final. Em votação, redação final pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, que permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Redação aprovada por unanimidade. Projeto de Lei número 4/2015 do Executivo dispõe sobre autorização para a celebração de convênio para o Executivo entre o Executivo e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em única discussão e votação. Leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 4/2015, Executivo, processo número 6703/2015. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de março de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 6/2015, do Executivo, dispõe sobre adequação do vencimento base mensal dos agentes comunitários de saúde, conforme especifica. Em uma única discussão e votação. Leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Processo número 6.710/2015. Projeto de Lei número 6/2015 do Executivo. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de março de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, Paulino Florencio Pinto, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, Samuel de Oliveira Guimarães, membro. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Pela forma regimental, costumeira, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 5/2015, autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, da denominação de Estrada Municipal Antônio da Silva Soares Filho, em primeira discussão e votação. Leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Processo número 6705/2015, projeto de lei número 5/2015, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Salas das Comissões, 11 de março de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro. Em discussão, o projeto.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa, população presente, essa dominação, essa que está aqui no, em nossas mãos, foi de um grande homem que deixou uma marca registrada aqui no nosso município. Totó Soares. Era o apelido dele. Esse homem, ele deixou piedade no topo da agricultura que se formou, se ficou chamado, que se chamou, ficou chamado e está sendo até um pouquinho, até agora, resgatado dessa história, capital da cebola. Totó, ele, a vida dele foi na agricultura, dá muitos empregos e deixou muita saudade, porque eu mesmo era um amigo dele particular. 5 horas da manhã, sempre estava encontrando junto com ele numa padaria tomando café. Então, eu tenho assim uma lembrança de uma pessoa que trabalhou a vida inteira na agricultura. Tudo que ele conseguiu na vida dele foi com a agricultura. Plantando, colhendo. E então eu achei por bem deixar registrado aqui nesta casa o nome de Totó Soares. Que o nome dele está aqui. É José. É José Antônio da Silva Soares. José Antônio da Silva Soares. E a gente vai colocar um nome naquela estrada, acho que muitos aqui conhecem, que liga os Cavaleiros e vai até os Lima, em nome dele. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Então a gente deixa essa lembrança e aquilo lá vai ficar internamente lá o nome dele naquela estrada. Que lá que se encontra, lá que está o sítio que ele comprou e que ele produziu todo esse tempo. E a gente, eu aqui como legislador, então decidi colocar o nome dele naquela estrada, que eu acho que o nobres colega, e eu peço para que o nobres colega também aprove essa lei para ficar marcado na história do nosso município. Obrigado.
O projeto ainda se encontra em discussão. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 4/2015 da mesa da Câmara concede licença para tratamento de saúde ao vereador Alexandre Mauro Freire Gomes em única discussão e votação. Comissão de Justiça e Redação, processo número 6.707/2015, projeto de resolução número 4/2015 da mesa da Câmara. Parecer: opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de resolução. Sala das Comissões, 11 de março de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 3/2015, autor vereador Nelson Prestes Oliveira, concede o título de cidadão emérito ao senhor Wagner Takeshi Yoshizako, em única discussão e votação. Leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Processo número 6.708/2015. Projeto de decreto legislativo número 3/2015, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Parecer: opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 11 de março de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer: opinamos no sentido da aprovação do projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, Paulino Florencio Pinto, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, e Samuel de Oliveira Guimarães, membro. Em discussão, projeto. Em votação, projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Ratificação dos membros da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Em discussão, a ratificação.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, em relação à ratificação da formação da comissão, no qual envolve em especial a agricultura, eu pedi o adiamento da discussão, o adiamento da votação, para que pudesse conversar e saber a formação da comissão, porque na ocasião não estive presente, mas sabendo, fui até o através de telefone, conversei com o nobre vereador Wagner Momoshima, no qual também coloquei a possibilidade de eu poder atuar na comissão, caso fosse em seu lugar. Né? Eu fui de uma forma bem democrática, e aqui não existe disputa, e sim o interesse, porque é uma causa no qual eu venho há tempos, né, envolvido, discutindo. E quero deixar bem claro que, embora não participando na formação da comissão, continuarei do mesmo jeito, auxiliando naquilo que for possível, como já falei com o nobre vereador Nelson, com o Cláudio Nadaleta, e falo hoje, agora nesse momento, para o nobre vereador Wagner também. Desejo muito sucesso na comissão. É uma comissão de grande responsabilidade, no qual confio e sei que o senhor está aqui para isso. uma comissão nova de adaptação, né, nessa Casa de Leis, e o cartão postal da Câmara Municipal pode ter certeza que será o trabalho dessa comissão. Porque, enfim, o nosso município, na grande maioria, essencialmente ele é agrícola. E eu acho que nós temos que, todos os vereadores, voltar ao trabalho sim a essa comissão e dar o maior amparo possível. É isso que eu vou procurar fazer. Né? Discutimos uma questão com o nobre vereador Nelson essa semana, que envolve também essa comissão, e nós voltaremos a conversar também, como tinha falado, a questão do desassoreamento, que eu tenho acompanhado, tenho algum material em mãos. A hora que quiser, sentamos e conversamos, fica aqui toda disposição naquilo que eu puder ser útil, de verdade mesmo, e desejo sucesso aos três que irão compor, que é o nobre vereador Cláudio Nadaleto, Nelson Prestes de Oliveira e Wagner Sator Momoshima. Obrigado.
Senhor presidente, nobres colegas, eu quero aqui pessoalmente agradecer o vereador Adils, e logicamente que nós vamos precisar de todos eles. Eu acho que, como eu fui citado aqui nessa comissão, eu acho que é uma responsabilidade muito grande que nós estamos formando nessa casa. Mas é uma responsabilidade gostosa, porque nós vamos mexer, nós vamos ver aquilo que realmente é a gente que foi criado na agricultura, a gente que veio desde criança mexendo com a agricultura. Então agora a gente vai ter um poder a mais aqui dentro. O que que é para desenvolver esse trabalho em cima da agricultura. Porque, afinal de contas, o nosso município, ele vira em cima da agricultura. Eu acho que o nosso presidente foi muito feliz de ter convocado essa comissão, porque assim nós temos poderes. Nós, com a comissão aqui dentro, nós temos poderes de ir na Secretaria da Agricultura. Eu sei que lá tem uma comissão e nós estamos precisando muito, muito desse pessoal lá em cima, porque nós estamos com dificuldade muito grande. Principalmente, já passamos agora esses dias essa dificuldade que foi a falta de água. Então nós temos que trabalhar muito, e nós contamos com a Vossa Excelência, o vereador Adilson, e todos os vereadores dessa casa, para que nós podemos fortalecer essa comissão. Eu acho que não são três. Três é o que vai fazer parte, mas eu acho que todos eles estão envolvidos, vão estar envolvidos. Eu tenho certeza disso, porque conheço todos vocês que estão aqui. Não tem um aqui que eu vou chegar e falar: eu preciso que você me dê um apoio. Esse vereador vai dizer não. Isso eu tenho certeza. Então eu conto com todo o apoio de vocês. E que Deus nos ajude a nós fazer esse trabalho, porque é necessário e preciso.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente, boa noite. Primeiramente, eu quero desejar aí boa sorte para a nova comissão de agricultura. A principal finalidade das comissões, a primeira delas, é analisar todos os projetos do executivo que vem para a Câmara Municipal. Além disso, essa comissão tem, né, a obrigação, sim, como cada um de nós, de fiscalizar e de correr atrás de todos os recursos voltados para a sua comissão. E também já está previsto, mediante um requerimento que eu fiz a respeito do SEABASP, que no comecinho de maio o projeto, segundo a diretoria da agricultura, vem para a Câmara para regularizar, para acertar, enfim, colocar em funcionamento o nosso CEABASP, o nosso Centro de Abastecimento. Então, provavelmente vai ser aí o primeiro trabalho da Comissão de Agricultura, né? Que venha e que possa atender os anseios aí do pequeno agricultor, da agricultura familiar, porque da forma que está hoje o CEABASP, ele está inoperante. Então já é aí um alerta para a nova Comissão de Agricultura. Boa noite.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, população presente, muito boa noite. Quero primeiramente parabenizar os vereadores que estiveram aqui antes de mim, falando da Comissão de Agricultura, vereador Adilson, vereador Nelson, vereador Gil. Muito importante essa fala de vocês e, mais importante ainda, o motivo da fala, que é a criação dessa Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. E, com certeza, a gente vai ter muito trabalho, vai ter muitas demandas, vai ter muita discussão para a gente promover e projetos para avaliar, ações do Executivo para fiscalizar, debates para a gente aprofundar a discussão, trazer audiências públicas e promover realmente melhorias para o município. Porque a gente vê que, enquanto não estava chovendo, o problema realmente estava grave e o pessoal estava sem água, houve toda aquela polêmica da lacração das bombas, dos motores dos agricultores, que tiveram que fazer um escalonamento da irrigação, o rio Pirapora quase agonizando. E depois que vem a chuva, a gente passa a ter outros problemas, porque os tanques não estão dando conta de armazenar água, há muita erosão, a terra escorre mesmo, vai areia para dentro dos rios e para dentro das nascentes. Então, se não chove é um problema, se chove é outro. E a agricultura e o meio ambiente, por isso, estão extremamente interligadas e conectadas. Então, é muito importante que, para a gente celebrar essa semana do Dia Mundial da Água, né, a gente cria essa comissão, aprova e valida ela aqui hoje com a presença do vereador Wagner, do Nelson e a minha presença também, e que sejam bons os trabalhos dessa comissão, que dê tudo certo, que Deus abençoe e que a gente possa contar com a população também aqui no momento das discussões, que vai ser muito importante ter a participação da população, especialmente a população que é mais ligada ao meio rural e às questões da agricultura e do meio ambiente. É isso aí, muito obrigado a todos.
Não havendo mais nenhum vereador que queira se manifestar em discussão, coloco a aprovação dos nobres colegas, a ratificação dos membros da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, que são Nelson Prestes de Oliveira, Wagner Satoru Momoshima e Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Em votação em processo corriqueiro da Câmara, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Ratificação aprovada por unanimidade. Passo a ler o ato da presidência número 3/2015. Nomeia vereadores para compor a Comissão Permanente de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Piedade no biênio 2015/2016. Norton Yoshio Nakayama, presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 44 do Regimento Interno, nomeia os vereadores indicados pelos respectivos líderes de bancada, que para comporem a Comissão Permanente de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Piedade, no biênio 2015-2016, que fica assim constituída. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Nelson Prestes de Oliveira, PP. Wagner Satoru Momoshima, PMDB. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, PPS. Câmara Municipal de Piedade, 16 de março de 2015. Norton Yoshio Nakayama, presidente. Peço também que cada vereadora apõe a sua assinatura para ratificar o ato da presidência. Não havendo mais nada a ser tratado, esta presidência agradece aos presentes e deseja uma boa noite a todos.